Nós falamos ontem no Shiur que os Mefarshim eles falam que o Hametz é o símbolo do Yetzer Hara. Se vê na Gemara isso. E por isso falamos ontem à noite, tem que fazer tanto esforço para tirar o Hametz de casa. Então a gente falamos ontem, é Bitul Hametz, é Bedikat Hametz, Biur Hametz, é vender o Hametz para o Goi. A gente faz de tudo para tirar o Hametz de casa, porque o Hametz é Yetzer Hara, e Yetzer Hara não podemos deixar na gente, tem que fazer de tudo para tirar. É verdade que a Gemara fala que Hametz é o símbolo do Yetzer Hara, mas por que mesmo? Qual a explicação que Hametz é o símbolo do Yetzer Hara? O que tem a ver o Hametz com o Yetzer Hara? A Gemara chama o Yetzer Hara Seor Shebeissa, a Gemara fala. O nome do Yetzer Hara, a Gemara fala Seor Shebeissa. Mas por que mesmo? O que tem a ver Hametz com Yetzer Hara? O que a Gemara encontrou em comum Hametz com Yetzer Hara? Então tem várias explicações no Forshim. Uma explicação que eu falei uma vez para vocês aqui, que eu vi, uma explicação muito boa. Baseado no Midrash. O Midrash, ele fala, o Midrash, como aconteceu o pecado de Adam Arishon, que comeu do Eitz Hadaat. Fala o Midrash que a Nahash, ela foi falar com a Havá, para a Havá comer do Eitz Hadaat, e a Havá, ela comeu, né, como vocês sabem a história, e ela comeu e ela deu a fruta para Adam Arishon também. Pergunta ao Midrash, quando a Nahash foi falar com a Havá, onde estava Adam Arishon? Onde que ele estava? A Torá não conta essa parte. Fala o Midrash que nesse minuto que a Nahash falou com a Havá, Adam Arishon estava dormindo. Estava dormindo, ele não estava presente. Então a Nahash aproveitou, conversou com Havá, convenceu ela, e aí ela deu para Adam Arishon. Fala os Balei Mussar que isso é o Yetzer Hara. O Yetzer Hara não tem que fazer alguma coisa para ele vir. É só dormir. É só a pessoa não ficar atenta. Dormir no sentido de dormir literalmente ou não dormir. Dormir quer dizer dormir acordado. Ela não estar atenta, aí o Yetzer Hara ele já vem e ele faz a pessoa pecar, faz a pessoa cair. Isso é o Yetzer Hara. A pessoa, para ela pecar, ela não tem que fazer alguma coisa para ela pecar. É só ela não lutar com o Yetzer Hara, ela estar dormindo. Fala os Balei Mussar, e Hametz é a mesma coisa. Não sei se vocês sabem, né? Mas para fazer uma massa ficar Hametz, não tem que fazer alguma coisa. A pessoa trabalhar na massa mais do que 18 minutos antes de colocar no forno, ela fica Hametz. Ela fica Hametz. Não tem que fazer alguma coisa para a massa ficar Hametz. Então, fala o Balei Mussar que isso que tem em comum o Hametz com Yetzer Hara. Do mesmo modo que o Hametz é uma coisa que não tem que fazer alguma coisa para ficar Hametz. E sim, se você não faz nada, se você demora, não faz nada, aí fica Hametz, a massa, mais que 18 minutos fazendo a massa, não colocando no forno, ela é Hametz, não pode mais usar em Pesach, comer em Pesach. Yetzer Hara também, não fazendo nada, o Yetzer Hara vem para você e faz você pecar. Não tem que fazer alguma coisa para pecar. É uma explicação que eu gosto muito, tá bom, pessoal? Esse negócio do Yetzer Hara, porque é pura verdade, tá? A gente não peca porque a gente faz alguma coisa. A gente peca porque a gente deixa de lutar com Yetzer Hara. A gente fica dormindo. Isso o Lashon do Chovot Talvavot, quem estudou uma vez, que a gente está dormindo, o Yetzer Hara está acordado. Nós estamos dormindo. E aí, Yetzer Hara, ele aproveita e vem quando nós estamos dormindo, tá? Para terminar, esse negócio de Yetzer Hara, tem um voto muito bonito do Rebbe de Belz. O Rebbe de Belz, Zichrono Livracha, ele falava, o Lashon da Mishnah é Beleil Yudalet Be'or Or Larba Asar Botkin Et HaChametz Le'or Anel. Lembra dessa Mishnah em Pesachim? Primeira Mishnah em Pesachim. Na noite do dia 14, vai ser esse domingo à noite agora, Botkin et hametz, faz bdikat hametz nas casas, leor aner com a vela. Assim fala a Mishnah em Pesachim. Perguntou o Rebbe de Belz, o lashon da Mishnah deveria ser or leyudalet botkin et habayit. Não botkin et hametz. Botkin, botkin quer dizer, pessoal, se procura, se... Não. Botkin quer... Verifica. Então, se verifica a casa se tem chametz ou não tem chametz. Botkin et chametz é um lashon estranho. Se verifica o chametz. Memeira, se fosse mechapsin, aí seria chametz. Mas botkin é a casa. Perguntou o Rebbe de Belz. É verdade, o lashon está estranho um pouco. Falou o Rebbe de Belz com essa mesma resposta. Chametz é o Yetzirará. Isso tem que saber, tá? Em parênteses agora. Não é tão parênteses, é importante. A gente não pode esquecer que chametz é o símbolo do Yetzirará. Então, é do mesmo modo que tem que jogar fora todo o chametz, tem que também jogar fora o Yetzirará da pessoa, né? Eu falei hoje para uma pessoa que ela vai para o hotel para pensar, então ela não vai fazer nada na casa dela. Vai vender a casa, não vai fazer bicá, bitu, não vai fazer nada, né? E vai vender a casa e vai para o hotel, vai para o hotel. Então, eu falei para ela, tudo bem. Mas não esquece que a pata do Yetzirará, ela tem que sim jogar fora. Tem que fazer bidikat, chametz e tudo, né? A parte do chametz, literalmente, não precisa. Mas a parte do Yetzirará não pode, não tem nada a ver com o hotel, né? Então falou o Rebbe de Belz que a hora que é hora de Yetzirará, a pessoa jogar fora o Yetzirará, a pessoa... Então ele falou que a pessoa também tem que também não só estar jogar fora, tem que começar a pesquisar por que ela está pecando? Por que ela deixa... Botkin et hametz quer dizer nós temos que verificar o hametz, o nosso Yetzirará. Qual que é a base? Qual que é a raiz? Por que eu estou pecando? Tentar mudar isso. Então, botkin et hametz mesmo. O hametz que é o Yetzirará, nós temos que começar a analisar a coisa. Por que eu estou pecando? O que está acontecendo? E assim, desse jeito, a gente não vai pecar mais. Falou o Rebbe de Belz. Isso é em relação a chametz com Yetzirará, tá bom, pessoal? Vamos esquecer disso. Que chametz é o símbolo de Yetzirará. Mais uma coisa agora sobre a Hagadah Shel Pesach. Tem algumas perguntas que todo ano se pergunta, mas são perguntas muito fortes, muito importantes responder. A gente come maror na noite de Pesach para festejar, né? Mas lembrar o que? A vida dura que nós tivemos no Egito. Para que a gente tem que agora lembrar a vida dura que tivemos no Egito? A gente tem que lembrar que saímos do Egito. Estamos festejando a saída do Egito. Então, matzá a gente come para festejar a saída do Egito. Mas maror a gente come por quê? Para lembrar que a gente, como trabalhamos duro no Egito. Para que isso? Para que isso? Quanto menos lembrar, é melhor. Número um. Número dois, a ordem está errada. A gente primeiro come matzá, depois come maror e depois come afikomá, né? O maror foi antes. Primeiro nós trabalhamos duro, depois saímos do Egito. Então devia ser comer primeiro maror no Leila Seder e depois matzá. Não primeiro matzá e depois maror. E a terceira pergunta que eu sempre pergunto todo ano é... Isso todo mundo pergunta, tá? A gente ainda está no galut. Nós estamos no galut, num galut tão, tão escuro, pessoal, aqui no Brasil. Vocês não têm ideia, não têm ideia. Não sei onde que era mais escuro, se era no Egito ou no Brasil, tá? Não sei, tenho minhas dúvidas. Talvez nós não trabalhemos aqui como escravos, isso não tem aqui no Brasil. Mas o galut, eu não sei o que é pior, Brasil ou Egito. Não sei, tá? Tenho minhas dúvidas. Então, estamos no galut. Então, qual é o motivo de festa? Motivo de festa, a gente saiu do Egito. Meio daqueles que estão em Eretz Israel, tudo bem. Aqueles que estão aqui no Brasil, em Chutz Laaretz, estão no galut ainda. Então, qual é o motivo dessa festa? Esse Yad Mitzrayim. Isso perguntou, vários Gdolim perguntaram isso, vários Meforshim. Preste atenção à resposta mais básica para essas três perguntas, tá? Para vocês saberem. Não é uma Dvar Torá isso. Isso é a essência do Leila Seder, do Yetziat Mitzrayim, da Hagadah Shel Pesach. Preste bem atenção. Existe um erro nas pessoas, que as pessoas acham que nós estamos agora festejando a saída do Egito. E paciência, tivemos que ser escravo no Egito. Mas agora estamos festejando a saída do Egito. Baruch Hashem, saímos do Egito. Assim que as pessoas acham que é o Pesach. Mas não é só isso, é muito mais profundo a coisa. A gente está festejando todo o processo que a gente teve no Egito, saída do Egito e Matan Torá. Saibam que a Torá fala, todo o objetivo da saída do Egito foi para receber a Torá. Tavdun alahar azeh. para a gente receber a Torá, tem aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. Yossi, olha a pergunta, Yossi. É uma pergunta que eu faço quase todo ano. E a pergunta requer uma resposta, essa pergunta. Machal Mata Vardome, um exemplo eu falo para vocês. Chegar uma pessoa, vamos fazer aqui vocês dois, tá bom? Para ficar mais claro. O Breuer vai chegar, vai fazer um buraco na rua, um buraco bem grande para poder cair nesse buraco. Aí o Yossi vai estar andando na rua, e o Yossi vai cair no buraco. E vai se, não sei, quando era criança se falava, vai se espatifar. Não sei se hoje é esse lachão, tá? Aí vai quebrar o braço, quebrar a perna, quebrar tudo. Aí o Breuer, com toda a piedade, vai chegar lá, pegar o Yossi, levar no carro dele lá para o hospital e vai levar lá e vai fazer o trabalho de uma ambulância para o Yossi. Uma guia para o Breuer, um obrigado, que ele levou o Yossi para o hospital, ou uma guia dois tapas para o Breuer, que ele fez um buraco na rua? Quem pode me falar? Joe, dois tapas ou obrigado?
Os caras estão me espantando.
Dois tapas. Pode falar, não tenha vergonha. Pode falar. Dois tapas, Maguia, para o Breuer. Como você faz um buraco na rua? Pessoas podem cair. Fez o buraco. O Yossi caiu, coitado. Agora o Breuer está dando uma de santinho e levando ele para o hospital. Isso já é tarde demais. Merece dois tapas. Merece. Pessoal, desculpa falar. A gente chega à noite no Leila Seder e fala, Axé, muito obrigado que você nos tirou do Egito. Muito obrigado. Eu falaria assim, Axé, muito obrigado pelo do Egito, mas seria muito melhor se não nos levasse para o Egito. Quem levou a gente para o Egito? Natan, quem levou a gente para o Egito? Axé. Axé fez o buraco e Axé está levando a gente para o hospital. Loma guia toda para Axé. A priori, claro, Deus me livre, né? Então qual a resposta? Que é diferente. O buraco, o Breno devia fazer mesmo, foi errado o que ele fez. Hashem nos levou para o Egito, porque para receber a Torá era uma parte essencial a passagem no Egito. E por quê? Falam os livros. No Egito, os Yehudim aprenderam a ter um jugo, se fala. Ser escravo. Não é, a vida não é fácil, tem que ter um jugo, tem que fazer as coisas, tem que trabalhar. Isso aprenderam no Egito. Para receber a Torá, a pessoa tem que ter ela tem que ter isso. Uma pessoa que não tem jugo não consegue receber a Torá. Para quê? Para a pessoa poder receber a Torá, ela teve que passar no Egito. O Egito, pessoal, não foi um acidente nos planos. O Egito, como foi aqui. O Egito foi parte da Haná para a Torá. Hashem sabia que para os Yehudim receberem a Torá, ele tem que passar no Egito. Ser escravo no Egito, ver o que é ter um jugo no Egito. E agora, eles viram o que é isso? Agora, em vez de escravo de Paró, é escravo de Hashem. O jugo é de Hashem. Agora, receber a Torá. Então, o Egito, entenderam, pessoal? A pergunta nem começa. A comparação que eu fiz não tem nada a ver. Nada a ver. O buraco não devia ser feito. Egito devia ter passado no Egito. Precisava. Não daria para dar a Torá. Afim, falam muitos no Forshim, tá? Muitos falam isso. Nesivas fala isso. Um monte de Forshim Agadá. Que Tziat Mitzrayim, nós estamos festejando hoje à noite não só a saída do Egito. Estamos festejando a ida para o Egito, a saída do Egito e depois o recebimento da Torá também. Tudo isso para poder receber a Torá. Então, a ida no Egito faz parte. Nefizé, se entenderam isso, está respondido às três perguntas. A última pergunta foi que eu perguntei... Qual foi a última pergunta? Me esqueci já.
Brasil é pior.
Como?
Brasil é pior.
Estamos no Galut. Ah, então. Estamos no Galut. Verdade. A resposta é essa. Prestem atenção, pessoal. A gente não está festejando a saída do Egito. Se fosse isso, Brasil também estamos no Galut. Nós estamos festejando aquilo que fomos para o Egito, saímos do Egito e recebemos a Torá. É uma coisa específica, que através que a gente estava no Egito, saímos do Egito e recebemos a Torá. Isso não tem nada a ver com um Galut ou não Galut. Estamos hoje no Galut, mas Baruch Hashem temos a Torá. Tem um exemplo lindo, que eu ouvi um tempo atrás, que isso explica isso muito bem. Prestem atenção, pessoal. Com exemplo, você entende melhor as coisas, tá? O exemplo é assim. Uma vez tinha uma pessoa pobre, uma pessoa que era muito pobre, e ela estava muito triste, que ela não tinha, era pobre. Só que ela estava muito triste, não porque ela é pobre, só isso, porque ela estava triste, porque como ela é muito pobre, essa pessoa, os filhos, ele não conseguia mandar para o Heider, para Yeshiva, para estudar a Torá. Porque os filhos tinham que trabalhar, ajudar o pai na Parnassá. Então, o pai ficava muito chateado, o pai. Imagina, eu estou tão pobre que nem meus filhos eu não posso levar, mandar para Yeshiva, para o Heider. E ele rezou muito para Hashem, para ficar rico, e chegou o dia, ele ficou rico. E aí ele ficou tão feliz, mandou todos os filhos para a escola, todos os filhos para o Heider, para Yeshiva, para crescer em Torá, para crescer. E cresceram mesmo. E anos ele era rico, e quando ele ficou rico, ele todo dia, no dia que ele ficou rico, ele festejou. Na casa dele fez uma festa para a família inteira, para os amigos, para os filhos, festejava o dia que ele ficou rico. Muito bem, anos e anos foi assim. Passaram muitos anos. Galgala José Baolam, se fala, ele ficou de novo pobre. Aí os filhos tinham certeza que aquela festa daquele dia que ele ficou rico vai parar, porque ele está pobre agora. Mas, pela surpresa dos filhos, chegaram alguns dias antes daquele dia, o pai ligou para os filhos e falou, olha, a festa, segunda noite, todo mundo. E ele fez a festa, todo mundo chegou à festa. E a diferença era que nessa festa a mesa estava vazia, a mesa tinha um pouco de pão, um pouco de água. Aí o filho fala para o pai, pai, eu não tenho 4 perguntas de Manistano hoje à noite, mas uma pergunta eu tenho sim para perguntar para o senhor. Que motivo de festa é agora? Olha a mesa, vazia, sem comida, só com pão e água. Por que você está fazendo festa agora? Falou o pai para o filho, eu vou te explicar por quê. Rico, pobre, isso são coisas da vida. Não adianta, isso muda, isso não tem que festejar, não. Quando eu festejei que eu fiquei rico, não foi porque eu fiquei rico, eu festejei que eu posso mandar vocês para a escola, eu posso mandar vocês para o Heider, para a Yeshiva. Isso que me doía quando eu estava pobre, não conseguia educar vocês. Quando eu fiquei rico, eu falei, ah, Baruch Hashem, agora eu posso. E vocês foram, vocês cresceram em Torá. Valeu. Esse motivo de alegria continua. Agora que eu fiquei pobre, mas não faz mal. Mas eu aproveitei a riqueza. Eu vi o que precisava ser feito com a riqueza. Então a alegria continua. Todo ano continua. Mesmo que eu fiquei pobre. Pobre acontece, faz parte da vida. Mas o que me doía é que eu não conseguia educar meus filhos. E agora eu consegui, graças a Deus. Isso é o motivo de alegria. Falou um rabino grande... Essa é a mesma alegria de Mitzrayim, pessoal. Nós somos de novo no Galut, é verdade. Mas a saída de Mitzrayim valeu porque recebemos a Torá. Valeu. A Torá, pessoal, ninguém não consegue tirar da gente. A Geulá dá para tirar. Galut, Geulá, é como dinheiro, tá? Galgala José está sendo para a gente. O Galut e Geulá. Mas a Torá ninguém não consegue tirar da gente. Então a gente festeja hoje, a gente está no Brasil, é Galut. Então o que vamos festejando? Vamos festejando que no Galut passado, a gente saiu do Galut para receber a Torá. Conseguimos? Fomos para o Heider? Fomos para Yeshiva? Valeu? Valeu tudo aquele esforço lá que a gente fez. Estamos festejando por isso. Também do que estamos no Brasil, pessoal, o motivo não é estar que saímos do Galut. Não é que estamos festejando. Aí, é verdade, estávamos no Galut, através disso aprendemos a ter jugo. Saímos daquele galuto para receber a Torá. E isso foi. Isso ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente isso. Isso estamos festejando. Qual foi a primeira pergunta? Por que estamos... Desculpa? Por que Maror? Claro, nós estamos hoje lembrando que a gente comeu, que trabalhamos duro também. Isso faz parte. A gente está agradecendo a Hashem por tudo. Porque através que nós trabalhamos duro no Egito, a gente aprendeu a ser escravo, aprendemos... a ter jugo na cabeça. Existem pessoas que não sabem ter jugo, não têm responsabilidade. Existem pessoas assim, infelizmente. Mas a gente aprendeu lá no Egito que não tem história. A vida não é fácil, tem que ter jugo. Agradecemos a Hashem pelo Maror e pela Matzah. E por isso o Maror é depois de Matzah. Por quê? Agora vem a segunda pergunta. Porque quando a gente sofreu no Egito, não entendemos porque a gente está sofrendo. Era ruim, parecia ruim. Depois que saímos do Egito e recebemos a Torá, A gente viu como foi bom que sofremos no Egito. A gente aprendeu a viver, a ter jugo para poder receber a Torá. Por isso a gente faz primeiro matzá. Depois que comemos matzá, depois saímos do Egito, a gente percebeu que o maror é uma coisa boa. É uma coisa boa que nós estávamos no Egito. A gente come maror depois de matzá. Porque antes de matzá não entendíamos que era bom. Quando estávamos no Egito, ninguém não entendeu por que é tão bom. Estava sofrendo lá no Egito. Entendeu, Izzy? Entendeu? Isso que eu falei agora para vocês saberem, é uma coisa que muita gente fala. Muitos meus forshim falam, viu? Esse jeito, aquele jeito. Mas todos os meus forshim falam, tá? Para vocês saberem. Errado quem pensa que no Leila Seder estamos festejando a saída do Egito. Só saída do Egito. Errado. Porque senão, o que muda muito? Não muda muito. Não muda muito. Estamos festejando todo o processo lá. Todo o processo. A ida para o Egito. A saída para o Egito e da Torá. E por isso, a pergunta do buraco nem começa. Nem começa. A gente agradece hoje a Hashem, Matzá e Maror. Depois de sairmos do Egito, vimos como foi bom. Recebemos a Torá, como foi importante estar no Egito. Vocês sabem, não desejo para ninguém nenhum problema na vida, nenhum sofrimento na vida. Mas, infelizmente ou felizmente, a vida tem problemas. A vida tem sofrimentos durante a vida. E o que eu posso falar para vocês é que depois que a pessoa passa por um problema, passa por um sofrimento, ela amadurece. Ela amadurece. Ela, muitas vezes ela fala, valeu. Valeu. Para falar na linguagem de vocês, tá? Uma vez um menino que não passou no vestibular, estudou e não passou no vestibular. Na hora ficou muito chateado, na hora. Muito chateado. E aí depois ele, acho que ele estudou de novo para passar no meio do ano, se não me engano, foi história. Mas um certo dia ele veio falar para mim que agora, olhando para trás, foi bom. Ele aprendeu muita coisa disso que ele não passou no vestibular. Ele falou para mim. A pessoa, muitas vezes, percebe, isso é na linguagem de vocês. Ela vai que não tenha problemas piores do que isso na vida, tá? Tem. Mas a pessoa que ela passa por problema, depois ela vê que ela amadurece. Ela vê que ela... Essa passagem do Egito foi importante. Foi importante para a gente. Para poder receber a Torá. Então, hoje a gente agradece por tudo. Por tudo. Por tudo. Todo esse processo. Não só a saída do Egito. Esse exemplo é muito bom, né? A gente está agora... O pai falou que ele estava festejando que ele podia mandar o filho para o rei para Yeshivá. Tanto faz se agora ele está rico ou pobre. Não foi isso o motivo da festa. Aqui é a mesma coisa. Tanto faz se estamos no galuto ou não estamos no galuto. A gente está festejando que conseguimos receber a Torá através de ir no Egito e sair do Egito. Acho que é uma coisa importante. Podem falar na mesa para as pessoas e tudo. Porque é uma importante esse ato de Israel. Pessoal, abrem o Humashim, todo mundo. Na Agadá Shel Pesach tem Keneged Arba Banim Dibra Torah. Arba Banim Dibra Torah. O que quer dizer isso? Olha, vale a pena vocês todos, antes do Leila Seder, pegarem a Agadá Shel Pesach, traduzindo em português. Esse Humash não é bom. Pega um Humash, vamos deixar. Olhem juntos. Vocês não têm? Tem bastante, né? Para quem não tem, então ouve. Esse sim, esse sim. Esse sim. Não do Joe, pensei. Ah, esse sim, desculpa. Esse sim. Na Agadá Shel Pesach, pegam para preparar para o Leila Seder, saber o que está falando e se preparar. Tem que preparar, não é brincadeira. Então tem na Agadá Shel Pesach que neged arba banim dibra Torah. O que é isso? O que quer dizer isso? Né? Então, só para Pshat HaPashut, para quem não sabe, na Torá, vamos ver agora, em três lugares, tendo talvez quatro até, tem que a Hashem está falando, a Torá está falando, se o teu filho vai te perguntar. Se teu filho vai te perguntar, se teu filho vai te falar. Algumas vezes, três vezes, certeza tem na Torá isso, em Shmot e em Dvarim. Por que algumas vezes, por que repetido algumas vezes? O Bala Gadá, quem fez a Gadá Shel Pesach, ele está explicando para a gente. Que a Torá está falando para a gente uma mensagem de pedagogia, tá bom, pessoal? Todos vocês têm que saber essa mensagem de pedagogia, mesmo que não vai ser professor, mas tem que saber para os filhos. A Torá está querendo passar para a gente que se a pessoa tem filhos, cada filho é diferente. Cada filho é diferente. Então, quando você quer explicar uma coisa para o teu filho, não dá para fazer uma explicação para os quatro filhos que você tem. tem que explicar para cada filho diferente, porque um filho é mais inteligente, um é menos inteligente, um é mais esforçado, diferente, entende diferente, outra coisa. Eu falo muitas vezes para os pais que a coisa mais errada que o pai pode falar para o filho é por que, que você não é como teu irmão. A coisa mais errada que o pai pode falar para o filho. Ele não pode ser como o irmão dele, não porque ele é irmão, tem que ser igual. Irmãos também são diferentes. Cada irmão é um outro mundo. A Torá veio falar isso para a gente. Cada filho tem que ter uma outra explicação. Outra explicação. Por isso, e o Balagadá, ele traz aqui a pergunta que o Raham perguntou, o Rashá perguntou, o Tam perguntou. E a Torá responde para ele, para cada filho, responde diferente. Muito bem. Onde estão as perguntas? Então, abre o Humash, pessoal. A priori, são em dois lugares, tá? Para vocês saberem. Em Shemot, em Pashat Bo, lembram? Quem é Balcolha aqui? Moshe, ajuda aqui a gente, Moshe. Chavav. Pasuk Chavav, pessoal. Perek Yudbet, Pasuk Chavav. Yudbet, Pasuk Chavav. Vahayak Yomrua. Não tem? Perek Yudbet, Shmot. Shmot, Perek Yudbet, Pasuk Chavav. Tem? Vayak yomru aleichem beneichem ma avodá azot lachem. Os seus filhos vão falar para vocês ma avodá azot lachem. Vamartem, e vocês vão responder para os filhos de vocês zevach pesach u lachem asher pasach abatei bnei Israel. Então, os seus filhos vão perguntar para vocês, falar para vocês o que, que é isso? A priori, o Kurban Pesach, a priori, o que, que é isso? Você vai responder, você vai responder para eles, que é porque Hashem pulou as nossas casas. Isso é uma vez, tá? Essa pergunta é trazida na Agadá, para quem? Quem fez essa pergunta? Breuer, você lembra? Na Agadá Shel Pesach. Nissim? Urashá. Na Agadá Shel Pesach, quando ele fala Urashá, ma u omer, ma avodá azot lachem. É isso. Tá bom? Então, o Balagadá, por algum motivo, entendeu, chegou à conclusão, que essas perguntas perguntou o filho Rashá. Tá. Perek Yud Gimel. Maftir. Fim de Pashat Bo. Vayaki shalcha bincha machar. Se amanhã teu filho vai te perguntar, Leimor, mazot, o que, que é isso? Vamarta ilav, chosek yad, otzianu Hashem Mitzrayim e Beit Avadim. Yossi, quem quer essa pergunta na Agadá, você se lembra?
Tam.
Tam. Mazot. Lembra? O Tam pergunta Mazot. Ele não tem muita explicação. Mazot, o que, que é isso? A filha Agadá fala. Lembra na Agadá? Tam, Mau, Omer, Mazot. Essa pergunta aqui. Mazot. Aí você vai falar para ele. Bechosekiado, Siaro, Hashem, Mitzrayim, Beit Avadim. Agora, vamos pular para Dvarim, Beit Hanan, pessoal. Sefer Dvarim, Perek Vav, Pasuk Chaf. Tá, ele vai ter mandado marcar, mas tudo bem. Agora. Perek Vav, Dvarim, Perek Vav, Pasuk Chaf. Ki Shalcha Bincha Machar, quando teu filho vai te perguntar amanhã, Leimor, Ma Aedut Vachukim Vamishpatim Asher Tziva Hashem Elokeinu Etchem. O que, que é esses chukim que Hashem mandou a gente? Vamarta lebincha, você fala para o teu filho, avadim ayinu lefaro b'mitzrayim, yutzieinu Hashem b'mitzrayim b'yad chazaka. Vai ten Hashem otot moftim gdolim. Mas a resposta inteira, avodanu otzim sham, manavi. Essa resposta completa aqui, tzedakati elano, muito bem. Essa pergunta aqui é trazida na Agadá Shel Pesach pelo Chacham. Então, primeiro, a Torá, a primeira é do Rashá, a segunda é do Tam, e a última é do Chacham. A Torá não fala no Furash de Chacham, Tam e Rashá, mas por algum motivo, Balagadá, quem fez a Agadá, ele interpretou assim, que essa pergunta é o Chacham que pergunta. E aquela pergunta é o Tam, e aquela é o Rashá que pergunta. E o Shneur de Elishor não pergunta? É, não tem pergunta. Na resposta que a gente fala para ele, tem sim na Torá. Tá? Isso é outra coisa, não agora. Tá, duas perguntas que eu quero perguntar para vocês. Número um, como é que o Balagadá chegou à conclusão que essa pergunta é o Chacham, e essa pergunta é o Rashá, e essa é o Tam? De onde que ele chegou a essa conclusão? Como que ele chegou a essa conclusão? E número dois, que é a mesma pergunta, qual diferença vocês encontram entre cada pergunta? Podem olhar, eu dou 2 minutos para vocês. Olha, vamos lá. Abre de novo, desculpa, tá? Lá era em cima, era em... Yudbeis... Desculpa, tá? Que é
muito
Yudbeis, Chavav, Yudgimel, Yudalet. Olham em cima. 2 minutos eu dou para vocês. 3 minutos. Olhem a diferença das perguntas e me expliquem por que, que o Balagadá chegou à conclusão. Lembra? Posso? Não, não é. Essa já é muito velha. Tem melhores. Tem melhores. Não, não, melhor. Essa também é boa. Né? Ok? Não. O Balagadá fala isso, isso é verdade. Seja hoje, sábado, na crônica, ou fazer isso. Ele também fala, mas muitos falam isso. Ele é o primeiro, talvez, que fala.
O que esse trabalhozinho que vocês fazem? Tá meio perdido. E o Raham, ele...
Mas
o Raham, ele pergunta meio que já sabendo a resposta. Ele pergunta já interessado, falando o que são esses coquinhos, já sabe que tem coquinho. E que são específicos aquela coisa.
O Rashad também fala lá, é para vocês, tranquilamente.
E o Raham fala, é que é, fala, é que é, mas o que vamos poder achar, acho que é que é, é que é, mas o que é, que
pergunta pra gente,
pra achar? Como assim?
Ele pergunta pra vocês.
É, mas é isso que eu tô falando. O Raham também fala. O Raham ele fala também pra vocês.
O Raham dá para entender que é o Raham por causa que fala das leis, tipo, uma resposta muito.
Tudo é verdade. Ele detalha mais, sim. Especifica mais.
Kim, a Espatim, a Shemer saiu com mal forte e tudo. A gente escuta Rachar e tá, que tá, não sabe nada. Rachar, não sei, acho que Mazot é tá.
É tá, Mazot é. Tá, pessoal, vamos lá. Então, olha só, vamos só para facilitar e curtar a coisa. O Tam tá tudo claro, porque o cara chega e fala mazot. Ele nem sabe fazer uma pergunta, né? Ele fala, o que que é isso? O que que ele é mazot? Ele vai na mesa, o que que é isso? Então, isso é um tam. Ele nem sabe fazer. Nem sabe fazer, como se fala? Fazer uma pergunta boa. Hã? Formular uma pergunta, ele não sabe. Então, isso é um tam. Tá? Isso tá claro. Não precisa de... É, não precisa se esforçar muito. Agora, qual a diferença entre a pergunta do Rasha e do Chacham? Rauf, tem alguma resposta aí?
Sei que dizer.
Quê? Não chegaram à conclusão? Vai, Velê. Fala, Júlia. Vocês são os Chachamim aí. Opa, que o quê? Gostei.
O Rasha, ele fala, o que é essa vontade de vocês?
Sim.
O Taba, ele fala, que é isso, e o Chacham, ele fala, tipo, o que a Shem Eloquei, então ele meio que se bota junto assim.
Muito bem, o Fiber ele já sabe isso, o Fiber já tem isso no sangue, parece. É que assim, o Pshat HaPashut é como o Fiber falou agora, o Júlio falou agora, que é assim. O Rasha ele fala Lachem, falaram aqui, Lachem. Ele não se inclui junto. Mas aí perguntam o Rasha, né? Perguntam, o Chacham também fala, Ashetziva Hashem Elokeinu Etchem. Mas aí respondem, mas ele pelo menos fala Hashem Elokeinu. Ele fala Hashem Elokeinu. Então ele sim se inclui junto. Então essa é a diferença. O Rasha não se incluiu nada junto e o Chacham ele sim se incluiu um pouquinho. Isso é Torá velha, tá bom? Isso é Torá do Heider. E tá certo, não falo que tá errado, tá? Isso é uma. É Pshat HaPashut, deve ser, tá? Deve ser uma. Mas tem mais diferenças. Quem mais quer falar mais diferença aqui? Moshe, se lembra já? Que ele falou? Quer falar, Jaques? Muito bem, também é verdade. Especifica mais. O Chacham, ele fala Maidu, Tachukim, Bamishpatim. O Rasha, ele fala o Lashone Mavodazo. Que trabalho que é esse, sabe? É um pouco uma linguagem um pouco assim, grossa, que se fala assim, né? Também é verdade. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma outra diferença muito boa, que se percebe no Pasuk. O Chacham, o Lashone Torah é que Shalcha Bincha Mahar. Ele vai te perguntar. No Rasha, olha o Rasha da Torá, pessoal. Foi o primeiro? Foi o segundo, né? O Rasha é o primeiro? Vayaki yomru aleichem bneichem ma avodazot lachem. Ele não vai perguntar, ele vai falar. Ele vai falar, não vai perguntar. Número um. Número dois. No pasuk aqui do Chacham, é Rasha Yachid, que Yishalcha bincha Mahar, o teu filho, Lashon Yachid. Lá é Lashon Rabim. Vayaki yomru aleichem bneichem. Teus filhos vão falar. Essa diferença mostra muito para vocês saberem. O que, que isso mostra? Mostra o seguinte, prestem atenção. O filho Chacham, ele quer saber mesmo. Ele quer saber, ele quer aprender. Ele chega para o pai e fala para o pai, ele, pai, me ensina, eu quero aprender. Mai, du, tachukim, vamishpatim. O filho Rasha não quer aprender. Ele quer se desculpar. Porque ele não está cumprindo as mitzvot. Ele está afirmando. E como que ele faz isso? Sabe como se faz isso, os Rechaim? É em grupo. É tirando sarro da coisa. Já viram uma vez isso, talvez? Eu já vi, infelizmente, tá? Já passei por isso, já. Eu contei aqui que eu estudei no Yavne também, tá certo? Na minha época, o Yavne era bem pior do que na época de vocês. E tinha muito de alunos, meninos, que tiravam um sarro de tudo que é Yahadut. Tudo que é Yahadut, tiravam um sarro. Então, como que eles fazem, os Rechaim? Eles formam em grupo, eles começam a fazer piada de tudo, tirar sarro de tudo. E não estão perguntando, eles não querem estar perguntando, Vayaki Yomru Aleichem Benechem Avodazot. Eles vão falar para você, que trabalho que é esse aí? É tirando sarro. Em grupo, é mais legal, sabe? Aí o Balagadá falou, esses são os Rechaim, eles não querem saber, não estão perguntando, estão afirmando, falando, Yomru, para tirar sarro. Lá na frente, que Shalchabim Hamachá, ele quer saber, quer aprender. Por isso o Balagadá falou, essa pergunta aqui é a pergunta do Chacham, ele quer aprender. E aquela pergunta lá é do Rasha, ele não está querendo perguntar, ele está tirando sarro, Yomru Aleichem. E por isso, para terminar esse assunto, o Balagadá, vocês vão ver, o Balagadá é Maduyak, agora está tarde para mostrar dentro, mas no Rashá, o Balagadá não manda responder para ele, para o Rashá. Ele manda responder para uma outra, para o irmão dele. Por quê? Porque o Rashá não quer ouvir. O Rashá não quer ouvir. O Rashá só tirou sarro. O que eu vou responder para ele? Eu vou falar para o irmão dele. Para o irmão não se influenciar dele. A Machá, o exemplo que usam para isso, olha, infelizmente é uma coisa bem atual isso, tá certo? Se usa um exemplo para isso, que encontrei uma fogueira numa casa, um prédio numa casa, aí o corpo de incêndio, o corpo de bombeiro vem, né? E ele vem apagar. A primeira coisa que eles fazem é colocam água ao redor dessa casa para o fogo não se afastar, se espalhar. Depois eles apagam o fogo que está no prédio. O pai, ele tem um filho aqui, é o Rashá, ele vê que esse filho está perdido. Ele nem quer ouvir, nem quer saber. Mas vou dar as outras rem tirando sarro. Então, a primeira coisa que o pai, ele vira para o irmão dele, fala para o irmão dele, Raham, fala, olha, liva lolo, ilu ayasham lo ayamigal. Esse teu irmão, se ele estivesse no Egito, não seria resgatado. Saiba, não aprende dele. Mas o pai não responde para esse filho, porque não tem que responder para ele. Ele não perguntou, quem não quer saber? Não. Isso muitas vezes, saber, eu tenho isso muito. Muitas vezes tem pessoas que vêm para mim e fazem perguntas sobre a Torá, mas eu sinto que elas fazem não porque elas querem aprender, que elas vão ouvir que eu vou falar para elas. Elas querem questionar a Torá. Então elas vêm já com uma coisa, então eu nem respondo. Muitas vezes aconteceu já isso, nem respondo. Eu contei aqui para vocês uma vez que eu estava no avião, nunca vou esquecer esse episódio, estava no avião de Israel para a Suíça. E tem um Yehudi israelense sentado ao lado de mim, nada religioso, mas nada, assim, um kippur, comia, nada. E aí sentou ao lado de mim, viu, um cara religioso, então a viagem inteira ele ficou questionando tudo da Torá. Dos Yehudim, do Bahurei Shivot, não vão para Tzavá, mas tudo. Olha, 4 horas, tá? Tem de Israel para a Suíça. Tá? E eu sempre chacoalhando com a cabeça, verdade. Aí no fim da viagem ele fala, mas quando você fala verdade, o tempo todo verdade. Você responde para mim. Eu falei, não vou te responder nada, você não quer ouvir uma resposta de mim. Você tem a tua opinião formada, e você falou para mim, não vou te responder nada, falei para ele. E assim foi mesmo, pronto, acabou. O que eu vou ficar respondendo para ele se ele não quer ouvir uma resposta? Esse é o Rashá daqui, pessoal. Esse Rashá não quer ouvir, o Raham quer ouvir, o Tam quer ouvir, ele não sabe como formar a pergunta, ele quer ouvir, mas o Rashá não quer ouvir. Vai o Kiyomru Aleichem Beneichem. Isso é o Rashá, que é bonito que falam. Tem mais um chá também, do Hatam Sofer, mais um chá, que também que ele fala, por que o Balagadá percebeu a diferença do Raham e do Rashá. Ele fala assim, um chá muito bonito também. Ele fala assim, a pessoa pode querer saber o motivo das mitzvot ou não pode querer saber? É válido a pessoa querer o motivo da mitzvot ou não? A resposta é, ela pode sim querer saber os motivos das mitzvot. A prova é, o Sefer HaChinuch inteiro foi feito motivo das mitzvot. E o Chovot HaLevavot, ele fala no Furash, no livro dele, que não tem nada de errado a pessoa tentar entender por que que Hashem mandou fazer essa mitzvah. Não tem nada de errado. O que tem sim errado? Se a pessoa falar assim, se eu entender o motivo da mitzvah, eu vou fazer a mitzvah. Se eu não entender o motivo, eu não vou fazer a mitzvah. Isso é errado. A pessoa tem que fazer a mitzvah, entende ou não entende. Hashem mandou fazer, vamos fazer. É mais legal se eu entendo. É mais legal, é muito mais legal uma mitzvah de Shabbat do que uma mitzvah de Pará do Mar, que não entende o que está fazendo. Né? Mais legal, verdade. Mas a gente tem que fazer Pará do Mar também, não tem jeito. Falou o Hatam Sofer. O Rashá, do Lashon dele, parece que ele está antes do Leila Seder. E ele pergunta, Ma avodá azot lachem? Azot. Está na Leila Seder. Está na mesa cheio de coisa em cima da mesa, de matzá, pesach, maror e tudo. Ma avodá. Querendo dizer assim, se você me explicar bem, eu vou fazer o Seder. Mas se eu não entender, eu não vou fazer o Seder. Eu estou aqui, eu quero primeiro entender o que eu estou fazendo. Isso é o Rashá. O Raham não está no Leila Seder. O Raham, Ma, Edut, Vachukim, Vamishpatim, Ashitziba, Hashem Elokeinu Etchem. Não é Zot, não está no Leila Seder. O Raham, ele está 2 semanas antes de Pesach, está querendo entender. Ele não está dependendo disso, ele vai fazer ou não vai fazer o Leila Seder. Isso é o Chacham. Pessoal, eu quero terminar o shiur, falar uma coisa para vocês. Um pensamento que eu tive esses dias, que foi um riso muito grande para mim. Vocês sabem que na Aftará dessa semana de Vaikra, tem as palavras Atem Eidai. E as mesmas palavras tem também no Aftará de Pashat Preishit. Tá? Atem Eidai. Hashem está falando, Hashem fala para os Yehudim, vocês são meus testemunhos. Atem Eidai. Interessante. O Lashon não é Atem Meidai. Vocês testemunham para mim. E sim, Atem Eidai. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, Pshat HaPashut, tá? Que cada Yehudi que tem no mundo, ele é uma testemunha que existe Hashem. E Hashem, Yehudi, ele ama Hashem, é o povo de Hashem. Yehudi, que ele faz mitzvot, que ele faz, que ele se comporta como um Yehudi, isso em si, que ele é um judeu, isso é uma testemunha de Deus. Todo Yehudi que está no mundo, ele testemunha a presença dele no mundo. Ah, esse homem, ele é do povo de Deus. Então, até me dá, assim falou Hashem, até vocês, povo judeu, são meus testemunhos. Com isso, de Haga, eu pensei uma vez, um pensamento também, acho que está certo. Uma vez eu vi uma história que o, não sei se vocês conhecem, o Rav Arashi de Rehovot, o Nassim Hakuk, já estava aqui no Brasil algumas vezes, já veio aqui no Shiva, já veio também, uma pessoa muito especial. Uma vez, ele teve uma reunião com médicos, os médicos queriam ouvir por que, que a Torá é contra a Shtalat Evarim, como se fala isso em português? Vocês sabem que existe hoje uma coisa que, assim, que quando um homem está morrendo, você tira o órgão dele, como? Como? Doação de órgãos. Isso, você tira o órgão dele antes dele morrer, e você dá para uma pessoa doente e ela vai poder viver uma vida inteira com isso. Doação de órgãos é uma coisa a priori muito, muito legal, muito, muito moral. Mas pela Torá isso não pode fazer. Não pode fazer. E os Hilonim não conseguem entender isso. Não conseguem estar em Israel o negócio inteiro isso. Até parece crueldade mesmo. Tem uma pessoa que daqui 10 minutos ela vai morrer. Os médicos têm certeza que ela vai morrer. Então vamos pegar o órgão que está funcionando dessa pessoa e colocar numa pessoa que vai viver mais de 80 anos. A lógica diz assim. Então os médicos chamaram o Rav Simcha Kuk, o Rav Arashi de Haifa, para explicar por que, que não pode e qual é o problema. O Rav Simcha Kuk estava com medo que ele não vai conseguir falar uma resposta que eles vão ficar satisfeitos. Então ele mandou um shliach perguntar para o Rebbe Eliashiv. O que, que ele responde para os médicos para essa pergunta? O Rebbe Eliashiv falou para ele assim: não adianta, eles nunca vão entender a resposta. Isso vai ser uma conversa de surdos. Em hebraico se fala Sihá, Siach Hirshim. A pessoa fala, começa de surdos, depois fala em português isso. Quando duas pessoas falam outra linguagem completamente, né? Um fala chinês, um fala japonês, sei lá. Explicou o Rebbe Eliashiv. Para um goi, o que é vida? O que é vida para um goi? Qual o objetivo da vida? É a pessoa curtir a vida. A pessoa curtir. Uma vez eu ouvi que fizeram uma estatística de todas as pessoas que estavam decretado morte para elas. Na América, onde que tem decreto de morte, né? Tem mato. Todas as pessoas, quando falaram que ela pode pedir o último pedido, o que, que elas pedem? 90% das pessoas pediam uma boa refeição. Pediram uma boa refeição. Tá? Quer dizer, as pessoas, elas vieram para esse mundo para uma boa refeição. Uma vez, eu ri tanto que vocês não sabem. Mas eu ri. Alguém me contou que ele viu um homem doente de açúcar, de colesterol, muito doente, que não podia comer bolo, não podia comer nada, não podia... Ele vê esse homem comendo bolo, comendo sorvete. Ele falou, mas você é louco, você não pode comer isso daí. Aí o homem falou para ele, você acha que eu vim para esse mundo para comer crecas? Pessoal, isso são os goyim, tá bom? Os goyim vieram para esse mundo para comer sorvete, para comer bolo, para curtir a vida, para ter aná. Isso que é os goyim. Então, se tem um homem que tá 10, que 10, um homem que já não come sorvete, não come bolo, ele tá já no entubador, já tá morrendo já. Então, claro que tira o órgão dele, mata ele, ele não tá mais curtindo a vida, ele não tem mais, ele já tá morto, mesmo que ele não tá, mas pros goiim ele já tá morto, porque ele não tem mais danado a vida dele. Falou Rebbe Eliashiv, mas nós, Yehudim, temos uma coisa chamada Kedushat Achayim, e os goiim nunca vão entender isso, Kedushat Achayim. Eles nunca vão entender. Então a gente não pode matar uma pessoa até que ela não está. Ela está viva. Mesmo que ela não tenha proveito, não tenha aná, não faz mal, ela está viva. Kedushat Achayim. Então nós não podemos matar uma pessoa até que ela não está morta. Mas os goiim não vão entender uma coisa dessa. Falou Rebbe Eliashiv. Isso eu ouvi uma vez, tá? Essa história. Eu falo que com esse negócio de Atem Eidai, eu entendo um pouco mais. Cada Yehudi que está vivo, pessoal, ele é testemunha a cada minuto. Ele está testemunhando que Hashem é Hashem. Atem Eidai. Ele tem um objetivo, ele não está curtindo a vida, mas ele tem o objetivo dele, é Atem Eidai. Ele está vivo, até ele morrer, ele tem esse objetivo. Mas para terminar, quero falar para vocês o seguinte. É incrível como no Leila Seder, no mundo inteiro, podem olhar, podem ir atrás, no mundo inteiro, é Brasil, é Argentina, é México, é Estados Unidos, é Israel, na Europa, Suíça, Inglaterra, no mundo inteiro, segunda noite, os Yehudim vão estar sentados no Leila Seder, com a mesma Agadá Shel Pesach, com o mesmo o Karpas, o Maror, o Matzah, tudo, o Dalet Kosod, de grape juice ou de vinho. E não só agora, como em todos esses milhares de anos, todo ano a mesma coisa. Isso é impressionante, isso é uma prova, Atem Eidai. Isso é uma prova, a Nitzchiyut e a Amityut da Torá, tá certo? Um passugo da Torá, aquele passugo em Pashat Bo, incrível como no mundo inteiro, todos os Yehudim, todos os anos. É impressionante isso. Isso dá riso para nós todos, para a gente mesmo continuar no nosso caminho. Desejo para todos vocês um Chag Sameach, um Leila Seder muito bom, é uma noite muito importante, dá para tirar muita coisa dessa noite, aproveita essa noite e tudo de bom, tá? Chazak Baruch.